Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde. Estamos chegando com você aqui na tua Rádio Fátima com o Pense Verde deste sábado. Desejando para você um ótimo final de semana, de paz e bem. E fazendo aquele convite. Vem com a gente que o Pense Verde está começando com muitas informações e destaques aqui na nossa programação. Nós vamos destacar para você sobre o encontro de pequenas frutas que aconteceu nesta semana em Monte Alegre dos Campos, que visou, entre outros assuntos, a sustentabilidade e, claro, o cuidado com o meio ambiente. A poluição do ar é responsável pela morte de 7 milhões de pessoas. E este assunto também está aqui no nosso Pense Verde. O amigo da Terra, Afonso Murad, vai falar sobre as cidades humanizadas. Qual o cuidado que nós temos com a cidade para garantir que ela seja mais humana, mais acessível, né, e mais sustentável? É sobre isso que a gente vai falar ainda. E é possível criar gado de forma sustentável? Sim, um projeto na Amazônia está mostrando que é possível investir na criação de gado de forma sustentável. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Pense Verde. Quer aquele convite? Vem comigo que o Pense Verde está começando.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Chegamos com o Pense Verde num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Começamos o Pense Verde destacando para você que em Campestre da Serra, a Secretaria de Agricultura vai fazer o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxico. Anote a data, será no dia 13 de julho. Em Campestre da Serra, no dia 13 de julho, haverá a coleta de embalagens vazias de agrotóxico, das 8h30 às 9h30 da manhã em São Manuel, no pavilhão de máquinas, das 9h30 às 10h30 da manhã, no tronco, em frente ao salão, das 10h30 às 11h30 no Guacho, na estação experimental, às 8h30 às 9h30 da manhã, na Capela da Saúde, em frente ao salão, das 9h30 às 11h30 na Capela das Graças, em frente ao salão, das 8h30 da manhã até as 10 horas da manhã na Capela São Roque, em frente ao salão, das 10 às 11h30 da manhã na sede, nas garagens da Prefeitura, das 8h30 às 9h30 da manhã em São Bernardo, em frente ao salão, na Capela da Glória, das 9h30 às 10h30 da manhã em frente ao salão, na Capela São Paulo, em frente ao salão, das 10h30 às 11h30 da manhã, no dia 13 de julho. Portanto, a comunidade de Campestre da Serra pode fazer a destinação correta das embalagens vazias de agrotóxicos. Lembrando, embalagens plásticas tríplice, lavadas e furadas, sem tampas, e devem ser cortadas, ensacadas e separado conforme o volume, litro, meio litro, enfim, e amarradas. Não esquecer de escrever o número de embalagens que tem em cada saco. Embalagens de sacos plásticos contaminadas devem ser cortadas e amarradas. Contar e ensacar as tampas em sacos separados. Levar no dia da coleta o talão de produtor. Não serão recebidas embalagens de adubo foliar, lubrificantes, bebidas, material de limpeza e de produtos veterinários. Não serão recebidas as embalagens que não estiverem de acordo com as normas que foram estabelecidas. Portanto, embalagens vazias de agrotóxicos podem ser destinadas corretamente com a entrega no dia 13 de julho em Campestre da Serra. Gente, durante a nossa programação a gente vai falar mais sobre esta ação. Recado de hoje, então, a comunidade de Campestre, né, é que já vá separando, organizando aí as embalagens vazias de agrotóxicos para fazermos a destinação correta. Nesta semana, Monte Alegre dos Campos realizou um encontro de pequenas frutas, que também visou a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente. O nosso colega Neto Ferreira nos conta tudo agora.
O segundo encontro dos produtores de pequenas frutas de Monte Alegre dos Campos foi realizado nesta semana. A promoção é uma parceria da Emater, Grupo Risotto e Administração Municipal. Palestras sobre o cultivo de morango, amora e framboesa, além de uma amostra sobre o atual mercado do setor e as boas práticas de colheita. Conforme o chefe do escritório da Emater naquele município, Eduardo Pagô, é importante que os agricultores tenham conhecimento de todos os conceitos e tecnologias que estão sendo aplicadas nesses cultivos, para que elas possam se tornar uma fonte de renda nas propriedades, além de serem sustentáveis e de qualidade. Em Monte Alegre, a vinicultura é muito forte, mas não impede que outros plantios ocorram e auxiliem as famílias nos períodos opostos do ano em relação à uva.
A gente tem que estar a todo momento buscando informações, buscando novas tecnologias. Sempre existem inovações, tanto na área de manejo como na área de controle de insetos, no controle de doenças fúngicas, na área biológica. Cada ano que passa está surgindo novos produtos biológicos que vêm contribuir no nosso, para que o manejo seja cada vez menos agressivo e mais sustentável. Então tudo isso a gente tem que buscar e sempre buscando transferir esse conhecimento ao produtor. De nada adianta a pesquisa pública ou a pesquisa privada e as empresas lançarem produtos se a gente não levar essas tecnologias para o produtor. A função da extensão rural, que é o papel da Emater, da extensão rural pública, é organizar, articular, para que essa cadeia receba essas informações através de visitas, através de dias de campo, através de seminários, encontros como esse que a gente está organizando. Então, o objetivo principal é levar conhecimento, levar essa troca, de realizar essa troca de experiência entre os produtores e os técnicos, para que a gente consiga cada vez produzir pequenas frutas de forma mais sustentável, com qualidade. Nos últimos 3 anos, a gente teve uma evolução até acima da nossa expectativa, né? A gente teve um crescimento muito grande na área de cultivo de amora, principalmente framboesa. O morango já vinha crescendo, né? Mirtilo, que ainda está ainda devagar, mas com um pequeno crescimento. Mas dessas pequenas frutas, a gente tem um destaque todo especial para o aumento muito significativo da cultura da amora e da framboesa e também do morango. E isso em virtude do produtor estar buscando diversificar. Monte Alegre dos Campos tem uma forte viticultura, né? A gente tem grande parte da agricultura familiar daqui. Eu diria que nós temos mais de 500 produtores de uva, né? E que tem na atividade de produção de uva como única renda, às vezes, né? Ou como uma renda principal. A ideia de também cultivar pequenas frutas como uma diversificação, ela está entrando muito bem, porque ela não concorre com a mão de obra e ela possibilita que o produtor tenha outra atividade rentável, além de propiciar aí a entrada na produção de outros públicos, como é o caso de algumas regiões aí de agricultores que não tem muita tradição com a fruticultura, que tem pouca área de terra, algumas famílias até vulneráveis que estão entrando na atividade, inclusive o envolvimento de muitas mulheres e jovens nesses novos produtores, o que dá uma emancipação ao jovem de ter uma renda dentro da propriedade e até o empoderamento da mulher. A gente vê, principalmente na cultura da framboesa, muitas mulheres se envolvendo com a produção de framboesa. E isso é muito interessante e importante para que a agricultura familiar melhore sua qualidade de vida cada vez mais.
Neto Ferreira para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao Neto, trazendo por aqui informações no oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Você sabia que a poluição do ar é responsável pela morte de 7 milhões de pessoas? É a reportagem de Marquesan Araújo.
Em média, 7 milhões de pessoas morrem por ano por causa da poluição do ar, é o que aponta um estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde. A estimativa é de que 90% da população mundial esteja exposta a pelo menos um agente poluente grave. Diante dessa realidade, o Congresso Nacional tenta aprovar medidas que contribuam para a reversão desse quadro. Uma delas é o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar. A proposta cria instrumentos que estabelecem padrões de monitoramento da qualidade do ar, entre outros pontos. O deputado federal Nilton Tato, do PT de São Paulo, entende que o projeto foca inclusive na preservação da saúde pública. Segundo ele, a ideia também é criar programas e projetos setoriais, além de planos nacionais e estaduais de gestão da qualidade do ar e de controle da poluição por fontes de emissão.
Esse projeto sustenta em sólidos instrumentos que pretendem conferir maior sistematização e fluidez nos assuntos sobre a qualidade do ar para a tomada de decisão do poder público, quando da formulação de políticas e da fixação de regras de gestão territorial e ambiental. Esse projeto trará um salto substancial no aprimoramento da gestão da qualidade do ar em todo o território nacional.
Os programas públicos criados a partir da política devem ainda considerar o impacto ambiental associado às emissões de poluentes. Medidas como essa, segundo o especialista em meio ambiente Charles Dyer, são essenciais não apenas para questões ambientais, mas também de saúde pública.
É uma medida de controle de saúde, porque a gente tem várias doenças que são cardiorrespiratórias, a gente tem questão de alergias e por aí vai. Isso a gente vai falando num cenário de exposição aguda, mas imagina os efeitos disso ao longo dos anos, no caso de alguma coisa mais crônica. Então, e se a gente for pensar para meio ambiente, você vai ter a dinâmica do meio ambiente correndo bem e os serviços ecossistêmicos prestados por fauna, flora e por aí vai vão continuar sendo bem feitos.
O projeto de lei também determina a criação do Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar. Trata-se de um sistema de dados sobre emissões atmosféricas e qualidade do ar. Esse canal será criado a partir de informações repassadas por órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Reportagem Marquesan Araújo.
Aqui no Pense Verde, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso amigo da terra, Afonso Murad, está chegando na programação para falar hoje sobre as cidades humanizadas. Uma importante reflexão que ele traz para você. Afonso?
Essa cidade está sendo construída para as pessoas ou não? A cidade para as pessoas é aquela que olha em primeiro lugar o cidadão, não o carro, mas as pessoas. E hoje, cada vez mais nas nossas cidades, as pessoas têm que ser levadas em conta, por exemplo, que nós temos um aumento da população de terceira idade. Você quer ver uma coisa muito simples? São as calçadas. As calçadas no centro da cidade, as calçadas nos bairros. Como é importante que numa cidade as calçadas estejam bem feitas, não tenha buraco. Compete à prefeitura zelar para que as calçadas sejam bem feitas. Os parques e as praças. Às vezes, gente, num bairro tem uma praça pequenininha, mas a praça tem que estar limpa, zelada. Ou às vezes praças grandes precisa ter guarda, precisa ter vigilância, para que as crianças, as mães com as crianças, possam circular, a criança possa tomar um sol, o bebê precisa de sol, haja área para as crianças poderem brincar. Então olha quantas coisas que são pequenas, mas vão mostrando que as cidades são feitas para as pessoas. Eu já citei as calçadas, né? O calçamento, que é importantíssimo para as pessoas poderem circular, caminhar. As praças. Outra coisa importante são os parques. Essas áreas verdes na cidade são fundamentais para as pessoas passearem, para as famílias poderem, no fim de semana, fazer um piquenique, ficar embaixo da árvore, para as crianças poderem brincar. Então, você está lembrado? Calçamento, parques, praças. Outra coisa são árvores. a arborização nas cidades. As árvores são importantíssimas nas cidades porque elas puxam, retêm uma parte do calor. Nossas cidades são edificadas com muito asfalto. O asfalto, além de evitar que a água penetre no solo, ele puxa muito, retém muito o calor do sol. Mistura o asfalto com o cimento, a cidade vai ficando insuportável. O que, que as árvores fazem? Elas assimilam uma parte desse calor, também assimilam uma parte dos gases emitidos pelos veículos. E também as árvores são fundamentais para que haja pássaros na cidade. E quando há pássaros, os pássaros comem os insetos, inclusive larvas de mosquito. Então, além da gente ter uma redução do que se chama microclima, as árvores são importantes para a pessoa estar caminhando e dá um sol danado, passa debaixo de uma árvore, é uma beleza, não é? O que é que tem acontecido, gente? É que às vezes as prefeituras plantam as árvores, mas não cuidam delas. Então, acontece muito das chamadas pragas urbanas. São uma série de insetos, ou mesmo fungos, que contaminam, que estragam as árvores. Aí, quando dá uma chuva muito forte com o vento, é um tal de cair árvore para todo lado. Por quê? Às vezes, a árvore já está doente. Basta um vento forte e ela cai. Além do mais, é comum nas cidades que em volta das árvores se ponha muito cimento. Então não há aquele espaço suficiente para as raízes poderem se espalhar, nem a água da chuva penetrar. Resultado, as árvores ficam muito frágeis e caem. Gente, eu estou refletindo isso com vocês para que o seu olhar seja diferente sobre a sua cidade. Então, vamos estimular prefeitos, vereadores, a sua comunidade local, para que a cidade seja para as pessoas. Um grande abraço para você. Até nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra. Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Obrigada ao Afonso Murad, o nosso amigo da Terra, trazendo a importância aí de pensarmos no nosso meio ambiente, também no desenvolvimento das nossas cidades. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
Estamos quase no finalzinho do programa, mas antes disso eu quero trazer para você uma informação importante. É possível criar gado de forma sustentável? Claro que sim. Um projeto desenvolvido na Amazônia está mostrando que sim, é possível criar gado de forma sustentável.
Mais de 40% do gado no Brasil está na região da Amazônia Legal, segundo o Censo Agropecuário de 2017, o último levantamento feito pelo IBGE. Para garantir a sustentabilidade, os produtores têm buscado alternativas que reúnem preservação ambiental e produtividade para a pecuária na região amazônica. A pecuária sustentável é um sonho que tem sido cada vez mais real para a pecuária Saab, localizada em Amajari, em Roraima. O proprietário, o paranaense Bechara Saab, de 67 anos, trabalha com gado na região norte desde 1979. Em 2019, ele começou a desenvolver o manejo sustentável do rebanho. Contido em espaços de até 100 hectares, o gado é criado em contato com a natureza e recebe a ração orgânica no próprio pasto. A cada 60 dias, o rebanho é conduzido a uma nova parte do terreno e a anterior se regenera com a matéria orgânica.
Isso vai ser um divisor de águas na agropecuária do futuro. Tanto serve para a região dos campos naturais, como da região que já foram desmatadas e com pastagens formadas 20, 30, 40 anos atrás, que estão em processo de degradação, mas que podem ser preservadas, podem ser reformadas mediante a licença ambiental, aquilo vai dar nova vida para o solo, para a natureza, para o clima, para as pessoas, vai gerar emprego. É muito bonito, sabe?
A iniciativa da Pecuária Saab, pioneira na região, recebeu o apoio do Banco da Amazônia, o BASA. 12 produtores fizeram parte de um projeto piloto do banco, o Pecuária Verde, que será expandido. O superintendente regional do BASA nos estados do Amazonas e Roraima, Esmar Prado, estima que em meados de agosto, linhas de crédito e capacitação devem estar disponíveis para um público maior.
Produzir com uma base, né? Socialmente correta, ambientalmente ali, observando todas essas questões aí que envolvem a nossa segurança futura. Sem o meio ambiente, não vai existir sociedade lá na frente, né?
O Pecuária Verde deve ser implantado em pelo menos 1.000 propriedades na região amazônica e beneficiar cerca de 5.000 trabalhadores. O projeto recebe apoio de agências de fomento da Alemanha e da França. Reportagem Angélica Córdova.
E assim nós vamos fechando o Pense Verde de hoje, agradecendo a tua companhia, a tua audiência em mais essa tarde de sábado. A você um ótimo final de semana, de paz e bem, te cuida!
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast.